grande família de vírus que causam infecções respiratórias de leves a moderadas em seres humanos e também em animais. Nós vamos ouvir agora os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados de 1960. Porém, o novo coronavírus reapareceu no fim de dezembro do ano passado e tendo vitimado fatalmente várias pessoas, centenas de pessoas. E agora, essa confirmação no Brasil deixa todos em alerta. Quem vai falar sobre o assunto, explicar para a gente se há motivo para pânico, para medo, para alerta, é o médico infectologista Adriano Silva. Bom dia, doutor Adriano. Desde já, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, é um prazer.
Pois é, então vamos falar sobre isso. A população nesse momento no Brasil, tendo a primeira confirmação do primeiro caso, já começa a ficar em alerta. É pertinente realmente toda essa preocupação? Estamos tratando de algo, de um vírus que realmente merece o maior cuidado? Como vocês da área médica, na área de infectologia, têm analisado e têm se debruçado sobre esse tema?
Veja bem, essa é uma situação que ainda está em estudo, a gente ainda não entendeu direito como é que esse vírus funciona. A gente tem alguns dados a respeito dele e que mostra que, de um ponto de vista geral, a letalidade que ele produz é de 2%, ou seja, 2% dos indivíduos que adoecem, de fato, vão a óbito. Isso, essa letalidade, ela vai aumentando a partir do, proporcionalmente de acordo com a idade. Então, os indivíduos acima de 80 anos de idade são indivíduos de maior risco, com uma letalidade que pode chegar até 15%. Enfim, é um vírus que a gente precisa ficar atento, sem dúvida alguma. É uma situação em que a gente precisa prestar atenção. É importante lembrar uma coisa. A presença do Zika no Brasil é um Zika importado. Ele veio de outro país. A gente não tem casos confirmados de infecção produzida dentro do próprio país. Então, se a gente conseguir, e as autoridades estão tentando isso, isolar qualquer contágio produzido por esse paciente, a gente diminui o risco dessa epidemia se espalhar pelo país. Esse risco ele é real, ele existe. Existe a possibilidade de nós termos uma epidemia pelo vírus corona. A gente não sabe como é que esse vírus se comporta em países tropicais em pleno verão. Né? A gente sabe que o sol e o calor diminui o tempo de vida dele em superfície. Outros coronas de outras que causam outras doenças, inclusive em animais, eles não gostam de temperaturas acima de 30 graus. Então, a gente não sabe se aqui no nosso país ele vai ter a mesma capacidade de produção, de se espalhar, de produção de uma epidemia como teve em outros países, como foi a China.
E nesse momento já começam, né, a ser publicadas, divulgadas várias mensagens pelo WhatsApp e em tempos de fake news a gente precisa ficar realmente atento e não ouvir tudo e sair divulgando, inclusive propagando. Mais uma matéria, eu recebi recentemente esses dias uma mensagem pelo WhatsApp que dizia de um médico que ele está se debruçando, está pesquisando mais o coronavírus e trazendo algumas informações que nesse momento a gente coloca em xeque, verdade ou não. Uma delas é que o vírus, exatamente o que você colocou, que seriam vírus fracos e não tem resistência ao calor. Temperatura de 26 ou 27 graus já estariam matando esse vírus. Uma outra questão é com relação aos sintomas, e é uma dúvida que as pessoas têm também hoje. Os sintomas são clássicos de gripe, né? Como então identificar? Se estamos falando de uma gripe simples, considerando tantas outras viroses, ou do coronavírus. Há pessoas que já dizem que ele vem acompanhado de uma tosse seca de 3 a 4 dias e que fica restrita aí à garganta. Isso são informações verdadeiras?
Veja bem, como eu disse, a gente ainda está aprendendo como é que esse vírus funciona. Os estudos que a gente tem hoje publicados nos grandes periódicos do planeta, eles são voltados muito mais para pacientes que já manifestaram doença e que precisaram de internação. Portanto, é um estudo com um viés para pacientes mais graves. Quando a gente observa esses pacientes, o principal sintoma é a febre, o segundo principal sintoma é tosse seca. Não é descrito sintomas de vias aéreas superiores como um sintoma importante, espirros, obstrução nasal, dor de garganta, como seria em casos de resfriados. Não é descrito. Mas a gente precisa entender que estamos falando de pacientes graves que foram internados. O que acontece com os pacientes brandos, que não carecem de internação ainda não está muito claro. Será que esses pacientes realmente apresentam sintomas gripais comuns, resfriados comuns? Será que eles apresentam obstrução nasal, dor de garganta, espirros, como acontece com os outros coronavírus que já desde os anos 60 nós sabemos que produzem quadros de resfriado? Isso ainda não está muito claro. Um estudo recente que foi publicado pelo órgão de controle de infecções da China definiu que 81%, essa é a boa notícia, 81% dos pacientes apresentam quadros muito brandos, muito leves e não adoecem para valer. Então, isso é a boa notícia, né? A má notícia é essa questão da mortalidade muito alta para pessoas mais velhas.
Pois é, numa segunda fase da doença, né, que duraria em torno de 5 a 6 dias, pelo que tem se comentado também, nesta fase o vírus pode causar coriza, também infecta os pulmões, causando pneumonia, é o que tem se dito. E parece que o vírus também, as pessoas que levam a mão aos olhos, ele migra muito fácil também, ele pode contaminar outras áreas. É verdade isso?
Um estudo feito com um estudo observacional, eles colocavam uma câmera e observavam estudantes numa escola para tentar monitorar quantas vezes uma pessoa leva a mão até a face. E esse estudo mostrou que uma pessoa leva mais ou menos 23 vezes a mão até a face em um espaço de uma hora. O que mostra que a chance de você se contaminando as mãos em uma superfície qualquer ou apertando a mão de outra pessoa e levando a face, a chance de contaminação de si próprio através das suas mãos é muito grande. Essa é a principal forma de contaminação, muito menos do que, por exemplo, respirando ar na presença de uma pessoa que tenha o vírus.
3328-7666 é o telefone aqui do nosso estúdio para os ouvintes que desejarem também fazer algum tipo de pergunta e esclarecer suas dúvidas, estamos aqui à disposição. Voltando então a falar sobre essa questão das mãos, em qualquer situação, lavar as mãos é uma medida de segurança, inclusive está nos protocolos de segurança dos pacientes dentro das unidades de saúde, isso é praxe para a área médica, para os profissionais da área, mas uma situação como essa se reforça mais ainda essa questão. Há quem diga também que o vírus ele fica resistente nas mãos por cerca de 10 minutos. Assim, lavar as mãos frequentemente é muito importante e eficaz. Ou seja, essa é realmente uma medida que deve ser propagada, difundida nesse momento, doutor Adriano?
Sem dúvida alguma. Veja só, esse é um vírus extremamente sensível. A maior parte das substâncias que a gente usa para higienizar as superfícies e as mãos, o álcool a 70% é bastante eficaz e reduz no máximo um minuto o tempo de vida dos vírus do gênero corona. Tá? É o caso desse vírus que a gente tem aí. Só que tem um detalhe, assim, dependendo da espécie, esse vírus ele pode existir sobre uma superfície, dependendo também da temperatura ambiente, por até 9 dias. Então, dependendo da espécie do vírus e dependendo da temperatura ambiente, esse tempo de existência do vírus em superfícies pode aumentar muito a chance de contaminação. Claro que vai depender também da quantidade de vírus que tem na determinada superfície, se essa pessoa levou esse vírus ou não até a face, enfim. Tem uma quantidade de variáveis muito grande.
Sim.
Então, considerando isso, que o vírus é capaz de sobreviver em superfícies por um espaço de tempo muito grande, e que substâncias atualmente usadas para higienização, como é o caso do álcool, diminui muito esse tempo de sobrevida do vírus, é importante sim manter as mãos muito bem higienizadas, isso de forma corriqueira e em caso de epidemia deve ser feito de forma quase que compulsiva. Evitar aglomerações, sem dúvida alguma, é uma medida importantíssima. Nesse momento, evitar viagens que não são absolutamente essenciais, principalmente para fora do país, e em situações onde você sabe que está correndo risco, usar máscara sim é uma coisa importante.
Certo, nós vamos colocar aqui a participação de um ouvinte, a Eliette está na linha já aguardando um tempo, só para fechar então, verdade, né? É uma outra informação que tem sido divulgada, que o vírus é muito resistente em superfícies metálicas, inclusive, onde pode se manter vivo aí por mais tempo. Assim, evitar passar a mão em corrimões, enfim, ou qualquer lugar que você está passando a mão, lavar bastante essa maior orientação, lavar bastante de forma adequada.
Veja bem,
só aquela lavagem rápida. Diga.
Bem, é importante evitar a paranoia e o pânico.
Sim.
A gente ainda não vive uma situação de epidemia no Brasil.
Correto.
A gente não sabe se a gente vai ter uma situação de epidemia no Brasil. Portanto, essas medidas sendo tomadas de forma ativa das pessoas nesse momento é absolutamente contraindicado.
Ok. Bacana essa informação, porque começa a circular de tudo, várias informações, começa a se dar conselhos do que fazer. E é importante nesse momento dizer o seguinte, que o governo federal já está viabilizando, vai lançar em todo o Brasil uma campanha de esclarecimento sobre o novo coronavírus, né? Uma reunião nesse sentido já foi realizada, houve uma primeira reunião envolvendo vários ministros para tratar sobre essa questão lá no Palácio do Planalto, para tratar das ações para o enfrentamento à síndrome respiratória que teve um primeiro caso de infecção confirmado no Brasil, o coronavírus ou Covid-19, né, que é o nome dado a essa doença. Foi também a primeira reunião interministerial para que se possa tratar e estabelecer ações em todo o território nacional. Isso deve ser lançado nos próximos dias e certamente aí sim o ouvinte vai poder ter, a população vai poder ter diretamente dessa fonte uma orientação assertiva para todo o território nacional. Então, não fique aí baseado em fake news, em o que você ouviu dizer, em notícias passadas pelo WhatsApp. O importante é ter calma, tranquilidade, não há motivo, como bem falou o doutor Adriano, para pânico, para esse alarme. Para o alerta, sim, para o alarme, não. Vamos ouvir, então, Eliette, bom dia, sua dúvida, querida.
Bom dia, Patrícia, bom dia, doutor Adriano. Olha, muito obrigado e parabéns mesmo pelo programa. O senhor está elucidando muitas dúvidas para nós aí, viu, doutor? Muito obrigada mesmo. Ô, doutor, assim, água e sabão é mais fácil que o álcool gel, que o álcool gel está até faltando, né? Em muitos locais a gente já não se encontra mais. E eu escutei um infectologista falando que o brasileiro é conhecido por tomar muitos banhos e lavar pouco as mãos. Eu gostaria que o senhor nos aconselhasse, assim, porque tem gente que realmente, de fato, não gosta de lavar as mãos. A importância de se lavar as mãos com água e sabão. E parabéns mais uma vez, viu? Obrigadão pelo programa.
Obrigada. Brasileiro toma muito banho, mas lava pouco as mãos. Verdade, culturalmente não temos esse hábito, doutor Adriano.
Eu não sei dessas estatísticas. Banhozinho, acho que perde só para os japoneses. Segundo uma estatística que eu ouvi falar, eu não tenho isso em mãos. Mas enfim, lavar as mãos é eficaz contra o vírus. Outra coisa que é eficaz na falta de álcool gel é o velho que boa, hipoclorito de sódio numa concentração bem baixa. Você pode diluir o hipoclorito em água e usar para higienizar as superfícies e as mãos. Água sanitária, né? A conhecida água sanitária. Então, na falta do álcool gel, não se aperte. Dá para usar água sanitária tranquilamente.
Ok, grandes informações e dicas importantes também. Então, o que fazer nesse momento? Claro que vamos ter esse momento de campanha que eu acabei de falar. Já tem estudos falando que talvez uma medicação usada para malária poderia ter apresentado resultados. Nada ainda consistente.
A melhor medicação contra o coronavírus até agora parece ser uma medicação experimental para o vírus Ebola.
Sim.
Que é o nome dessa medicação. É Remdesivir. Essa medicação parece ser bastante eficaz contra os vírus corona, inclusive o vírus da SARS, que apareceu em 2002. Aparentemente, também, uma medicação usada contra o vírus HIV, que é a Lopinavir e Ritonavir, tem alguma eficácia contra ele. Mas ninguém ainda usou essas medicações em larga escala em seres humanos para tratamento desse vírus. Portanto, isso tudo ainda está no campo da experimentação.
Exatamente, né? Então, é tudo muito novo, como você disse bem no início da entrevista, até para os profissionais da área médica, não sabem ainda o comportamento desse vírus, é preciso acompanhar, ver isso para tomar as medidas que sejam, de fato, assertivas. E para a população, nesse momento, além do que já falamos, o que você recomenda, enquanto médico infectologista, para que as pessoas possam estar mais tranquilas, mais informadas, né? Orientadas da forma correta, para que a gente possa manter o controle em relação ao coronavírus.
Você chamou a atenção para uma coisa importante, que são as informações que surgem de forma quase que espontânea e compulsiva em meios de comunicação eletrônico, no caso o WhatsApp seria o representante maior. Eu acho que as pessoas precisam ter tranquilidade, as pessoas precisam se informar por fontes confiáveis. A Sociedade Brasileira de Infectologia emite periodicamente informações para a população, para o público leigo. É uma fonte segura e confiável. O próprio Ministério da Saúde, através do site saúde.gov, emite também essas informações. O site do Ministério da Saúde, inclusive, lista uma série de fake news que não fazem sentido. Então, se alguém receber uma notícia por WhatsApp, pode checar lá se essa notícia realmente é verdadeira ou não. Então, as pessoas precisam ter tranquilidade, informações por vias confiáveis e acreditar que a gente não tem epidemia no Brasil, que a gente tem apenas um caso em toda a América do Sul, que é esse lá de São Paulo, e que foi importado, não foi gerado dentro do nosso país. Portanto, se nós conseguimos bloquear esse paciente, a gente vai conseguir impedir que a epidemia se espalhe pelo país.
Mais uma participação pelo telefone, Clarice, 3328-7666, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia,
doutor.
Bom dia.
E bom dia ao público. Doutor, eu quero saber porque a gente às vezes não entra em pânico, mas esse isolamento, eu quero saber esse isolamento, por quê? A gente entra em pânico por causa que será, a gente pode botar na cabeça, a gente teve o vírus, pode pegar o vírus e morrer, porque é um negócio a gente saber que mata, porque a gente está sabendo que mata. Eu quero saber as melhores precauções. Eu sei que tem que lavar as mãos, mas a gente às vezes não toma esses remédios de gripe. São os mesmos ou a gente pode partir para outras coisas? Assim.
Olha aí.
Obrigada.
Obrigada, querida. A preocupação da Clarice, que na verdade acaba sendo não só dela, mas de tantas outras pessoas.
Bem, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. As questões de precaução a gente já falou e já está bastante batida. Eu acho que isso aí não tem muito mais o que dizer. Quanto às medicações usadas, como os ditos antigripais, eles não funcionam nem para gripe, quanto mais para corona. Então, não faz sentido ficar usando isso. O que a gente faz nas infecções virais sem grandes consequências é usar medicações para controle de sintomas. Tem dor, uso analgésico, tem febre, uso antitérmico e assim por diante. Então, essa seria a conduta num caso de uma infecção dessa leve. No caso de uma infecção grave, onde o indivíduo precisa de suporte de hospital, e a gente vai saber se o indivíduo está precisando de um suporte para o hospital e tem uma infecção grave, na medida em que ele manifestar uma certa dificuldade para respirar, o que seria uma insuficiência respiratória, e aí um raio-x poderia definir se o indivíduo tem pneumonia ou não. Nesses casos, aí precisa de apoio hospitalar e a equipe de profissionais de saúde é que vai tomar atitude em termos de escolha de tratamento adequado.
Uhum.
É importante que as pessoas fiquem sabendo que não é qualquer resfriado que causa pânico, que deve causar pânico na população. Volto a dizer, nós não temos epidemia no nosso país, é preciso manter tranquilidade. O vírus está de 2%, é uma mortalidade inferior a várias outras doenças que já existem no nosso país e as pessoas não apresentam o mesmo pânico, né? Eu costumo dizer que tem muita gente aí que está apavorado com o coronavírus, mas que sequer tomou vacina para sarampo. E o sarampo é uma doença muito mais letal, muito mais fácil de se espalhar, é uma doença muito mais agressiva. A gente está aí na iminência de ter o dengue 2 voltando para o nosso país depois de mais de uma década. É um vírus perigoso, mata muita gente, a gente vivencia isso no dia a dia. O fato é que as pessoas já se acostumaram com as mortes com a dengue e não se assustam com ela. E continuam mantendo seus quintais sujos, os acúmulos de água em pequenos potes, em lixo, a deriva para que o mosquito se multiplique. Já que é para se preocupar com saúde, vamos se preocupar com saúde como um todo e não só com o coronavírus, que sequer ainda é um problema aqui na nossa população.
Com certeza. Só para fechar, grandes informações, a ouvinte também ficou preocupado com relação ao isolamento, né? Se apresentado um sintoma, tendo uma confirmação, qual deveria ser o procedimento em relação a esta pessoa. E também com relação ao contato. Quando nós estamos falando de contato próximos, estamos falando exatamente de quê? É cuidar, morar, visitar, compartilhar objetos, essa pessoa. O que seria o risco desse contato próximo com alguém que está infectado? Nós sabemos que esse homem, né, de 61 anos em São Paulo que teve, ele teve contato com outras pessoas, membros da família, e não necessariamente estava manifestando ainda os sintomas. Então, será que nesse contato haveria o risco de contaminação?
O íntimo é o contato que mais transmite. É um vírus com uma capacidade de se transmitir relativamente baixa. Uma pessoa consegue infectar, em média, 2 a 3 outras pessoas. E, para isso, é necessário um contato muito próximo, pessoa que convive lado a lado. Então, pelo menos, a taxa de transmissão dele num país de clima frio, que é a China. A gente não sabe como é que isso vai acontecer aqui no nosso país, se tiver que acontecer. Então, o contato realmente tem que ser muito próximo. O isolamento é necessário para pessoas com diagnóstico fechado. Não se isola as pessoas pela simples suspeita,
sim,
ainda mais se essa suspeita for baseada muito mais em preconceito do que em dados científicos, só porque ela está espirrando, só porque ela está com tosse ou porque ela está com febre. Porque se for assim, instala-se o pânico e o caos.
E não é o que a gente quer.
O isolamento é para pessoas com diagnóstico fechado. O governo, ele está monitorando todas as suspeitas. As pessoas que tiverem, principalmente as pessoas que forem provenientes de áreas de outros países onde a presença do vírus ela é mais marcante, essas pessoas, uma vez adoecendo, apresentando tosse e febre, devem procurar um sistema de saúde privado ou público. E, a partir daí, os profissionais de saúde, as autoridades de saúde vão tomar as providências.
Muito bom, a gente agradece então, eu vou estar passando para os nossos ouvintes, a Sociedade Brasileira de Infectologia, filiada aí à Associação Médica Brasileira, AMB, divulgou um informativo onde tem todas as informações, tem informações aí sobre a questão da transmissão, sobre a questão do uso das máscaras, vários tópicos vindos de uma fonte realmente que a gente pode confiar, com informações claras, e vou estar encaminhando também para os nossos ouvintes. Desde já, agradeço aqui a disponibilidade e as informações do médico Adriano Silva, infectologista e clínico geral da Hospital Aliança. Muito obrigada, tenha um bom dia, doutor Adriano.
Obrigado.